Receber aqui as minhas amigas que representam a economia solidária no nosso estado e na nossa capital. Hoje a Câmara Municipal fez um gesto de apoio à economia solidária. Aprovamos um projeto que fala sobre a cessão dos espaços públicos municipais para os empreendedores da economia solidária, essa economia coletiva que tanto trabalhou e trabalha pela nossa gente. Que eles poderão usar os espaços públicos para fazer a exposição de seus produtos e serviços. Nós sabemos que o município e o estado precisa avançar ainda mais com a criação da Lei Geral Municipal e Estadual da Economia Solidária. Então, precisa desse arcabouço jurídico, a criação do conselho.
A proposta da Economia Solidária, que foi uma iniciativa em conjunto com o vereador e o Fórum Roraimense de Economia Solidária. Então, uma promessa que foi cumprida há um ano atrás. Então, tem mais pessoas por trás desse movimento. Uma gama de empreendimentos de economia solidária que trabalha o coletivo, que trabalha a sustentabilidade, que valoriza o ser humano e que essa economia, ela realmente propõe muitos postos de trabalho. Então, é uma potência para a economia do nosso município. Nós precisamos que mais leis nos proteja, lei municipal, lei estadual, os conselhos. Então, a política pública precisa estar presente.
É uma luz que hoje nós temos aqui na Câmara Municipal para dizer que a economia solidária existe e que precisa política pública séria para valorizar essas pessoas que tanto trabalham.
Você ouviu a voz do gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Super Maio de Ofertas. A Esguardo Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Coluna para pilar 8mm com 6 metros, 10 de 9,84. Carrinho de metal construtor com câmara, 45 litros, 10 de 12,58. Calha Aquaproof branco, 3 metros, 10 de 12,44. Manta líquida branca, 4 litros e meio, 10 de 8,38. Aditivo platificante, 18 litros, 10 de 17,33. Esguardo Home Center.
O trabalho no campo continua crescendo. A Prefeitura entregou mais 4 novos caminhões de transporte na zona rural. Já são 149 máquinas e equipamentos de plantio em uso nas comunidades e mais de 77 milhões investidos na agricultura familiar de Boa Vista. É investimento e segurança para os produtores rurais.
Prefeitura de Boa Vista. Crescendo junto com você.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha como a maior do Brasil.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI, bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do Sebrae.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Bom dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
8 horas e 23 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM. Bom dia para Francisco Almeida, tudo bem? Francisco, bom dia. Samara Massafera, corre risco de ter segundo turno? Sim, Samara, podemos ter segundo turno. Antena Roraima. Bom dia, Natanael. Esse comentário em relação aos eleitores não saberem ainda a eleição é verdade. É, o TRE tem que informar os eleitores. Tem que ter uma campanha que está tudo muito rápido, né? O próprio TRE tomando decisões também rapidamente, porque está lidando com uma situação bem, bem atípica. Num ano atípico, num ano de eleições gerais mesmo, em outubro, e lidando com essa eleição aqui fora de época. É, Daniel Rafinha, bom dia, meu amigo Natanael Vieira, assistindo a live daqui da comunidade indígena Itacutu, município de Normandia. Manda alô para nós, somos seu ouvinte de todas as manhãs. Valeu, obrigado, viu, ô Daniel. Vamos aqui para o nosso WhatsApp também, quem já está conosco aqui no WhatsApp, 99115-2155. Bom dia, Natanael. No Alvorada é tanta chuva, Natanael. Uma curiosidade, o Palmeiras nunca perdeu com aquele árbitro no comando. Sai daí, André. O que tem a ver? Que tem a ver o árbitro? Deveria cobrar o teu time. Incompetência do Flamengo, né? Teve chance. Quando estava com os 11 ali, teve. Mas o Palmeiras tem goleiro, né? Tem goleiro também. Ele tá mandando alô para a Dona Vera na Vicinal 5 do Samaúma. É o André Becker, né? André Becker ou Becker, enfim. Tá ligado aqui com a gente. O Fábio Oliveira também tá por aqui. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tá ligado no programa. Agradeço aí a sua audiência. Professor Júlio Pinto também, feliz quarta-feira, amigo Natanael. É, Futrica dos Quibes na escuta, abraços, valeu, ao Futrica dos Quibes. Ruth Silva, oi Natanael, bom dia Ruth, tudo bem? Neiva, tudo bem Neiva? Diz aqui, rapaz, as duas filhas da Tereza na representação em Brasília, isso é nepotismo ou elas são competente demais, né? Eita Brasil, diz aqui o ouvinte. José Wellington também tá por aqui. Tudo bem, José Wellington? Mandou pra gente.
Ô, Natanael, bom dia, aqui é o Wellington. Faz dia que eu não participo do programa, que eu tô aqui na Guiana Inglesa, mas se Deus quiser, sábado pra domingo eu tô aí, que aqui também tá um temporal. Dá um alô aí pra galera aí. É o Wellington, bom dia pra você aí, um ótimo trabalho.
Ok, José Wellington. Valeu, obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Vamos lá, mandando suas mensagens para cá, para o nosso WhatsApp. Tá? Para o nosso WhatsApp. Será que é o Menandro aqui?
Bom dia, eu vi, aqui é o Menandro, bairro. É
o Menandro.
Pedra Pitada, aqui já começou.
Água, né?
O pessoal trabalha aqui no bairro, dando fogo para o fleito, batendo as portas. Começou com cedo aqui no Pedra Pitada.
Né? Campanha.
Bom dia, Natanael. Manda alô para nós no Pedra Pitada.
Alô, Pedra Pitada. Bom dia para todo mundo que está aí sintonizado com a gente. Um abração para quem está no trânsito agora, nos acompanhando também, nos dando carona. Agradeço a audiência. Aqui o pessoal fica bem informado, né? O povo aqui se informa de tudo. De tudo mesmo. Sete imigrantes de nacionalidade cubana foram localizados por policiais da 5ª Companhia de Fronteira da Polícia Militar de Roraima durante uma ação nas proximidades da fronteira entre o Brasil e a Guiana, lá em Bonfim. De acordo com informações obtidas aqui pela reportagem, os imigrantes atravessaram de forma irregular o rio Tacutu na margem direita próxima ao posto avançado da Polícia Federal, quando foram abordados pela guarnição policial. Os envolvidos foram identificados apenas pelas iniciais, né? Todos são naturais aí de Cuba. Segundo informações obtidas extraoficialmente pela reportagem, cada imigrante teria pagado aí cerca de $5,000 e atravessadores responsáveis por facilitar a entrada irregular no território brasileiro. Os responsáveis pelo auxílio à travessia não foram localizados durante as diligências realizadas na região. Após a abordagem, os imigrantes foram encaminhados ao posto avançado da Polícia Federal lá no município do Bonfim. É, Roraima tem se tornado aqui um destino, aliás, uma passagem, né? Um corredor aí de imigrantes cubanos, principalmente, vindos aqui pela fronteira com a Guiana. Várias abordagens, várias operações ou ações, né, tanto da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária Federal já foram realizadas aqui ao longo, por exemplo, da BR-401. Romualdo Laranjeira está por aqui, tudo bem, Romualdo?
Bom dia, Natanael.
Bom dia.
Lá pelo Hospital Geral as coisas mudaram, deram mudada, ó. A minha esposa com 2 anos, né, esperando para ser operada, né, na fila, era de um rins, né, e ontem ela foi para o hospital, fizeram o diagnóstico todo, né, bateram a tomografia, já ficou internada para
fazer a cirurgia.
Operada. Então as coisas
têm mudado,
né, que é o novo governo aí.
Dois anos, né, rapaz,
tá vindo a merendinha, boa tarde, né, para todos que estão lá na espera, que estão acompanhando, com suco, com pão, com manteiga, à noite uma janta, um frango, né, arroz, feijão, um purezinho de batata, então deu melhorada lá, tem minha quer. E aí agora já foi transferida para o Hospital da Mulher para ser operada. Então, o pessoal tá animado com o Sampaio aí, ó. Mudou as coisas.
Que isso não seja só agora em época de campanha, né? Que seja algo permanente. Que a nossa saúde precisa melhorar e muito, viu? E muito. Ontem, inclusive, nós conversamos aqui com o secretário adjunto de saúde. A ideia é, a longo prazo, resolvendo essa situação, a fila é longa, a fila de pacientes que aguardam por cirurgias eletivas, esse tipo de cirurgia aqui, que vai fazer também a esposa do amigo Romualdo, que já foi chamada, aguardando aí anos, aguardando, e agora está lá internada para fazer a cirurgia, que deu tudo certo. 8 horas e 31 minutos, 8h31, a gente segue por aqui. Vamos lá. Ele mandou mais um áudiozinho aqui rápido.
O amigo Romualdo, que já foi chamado.
Aí só gravou, né? Só gravou, valeu, obrigado. O Josias Batista está por aqui também. Tudo bem, Josias? Obrigado pela sua participação aqui conosco. 8 horas e 31 minutos. Já a gente vai conversar aqui com o vereador Ítalo Otávio, viu, do Republicanos. Está chegando aqui nos estúdios da Folha FM. A gente vai já bater um papo aqui ao vivo no Bom Dia. Bom dia, Natanael. Natanael, todos os ouvintes da Rádio Folha. É o Van Carne, né, da Serra Grande 2. Hoje Boa Vista vai para debaixo d'água. Ficar debaixo d'água. É o ouvinte aqui. É muita chuva, né? Bom dia, manda alô para nós aqui na comunidade Tarauparu. Muita chuva por aqui, Natanael. Tarauparu é Pacaraima, né? Se não me engano. Melânia. Valeu, Melânia. Pacaraima, né, Melânia? Não, não estou errado, não. Se eu estiver, me corrija. Bom dia, Natanael. Primeira vez que estou mandando mensagem aqui. E é mais um inscrito no canal. Queria pedir um bom dia para todos, especialmente para minha avó, Maria Helenita. É o Gustavo Vinícius, é lá do Pérola. Aliás, é do Pérola, né? Do bairro Ayrton Rocha. Valeu, Gustavo. Obrigado, viu? Participe sempre aqui conosco. Primeira vez que ele está escrevendo aqui para o Bom Dia. Já se inscreveu também no canal da Folha FM no YouTube. Valeu. Obrigado aí pela audiência, pela companhia, pela confiança. Continue conosco aqui. Gabriel Xavier mandou uma foto, né? Uma foto aqui do Mirante. Natanael, bom dia. Aqui é o Gabriel Xavier do 31 de março. Ontem o Mirante estava lindo, iluminado com as cores da bandeira da Guiana em homenagem aos 60 anos da independência daquele país. De fato, né, ficou bem, bem bonito ali o mirante iluminado. Vermelho, verde. Gilson Taxista. Cadê Gilson Taxista? Diz bom dia, Natanael, e a burguesia brigando pelo poder. Gilson Taxista do Santa Teresa. Deixa eu colocar um áudio aqui para a gente já já conversar com o vereador Ítalo. Deixa eu ouvir o Francisco. O Francisco está
dizendo. Bom dia, Natanael. Bom dia a todos os ouvintes do Rádio Folha. Natanael, aqui no Bonfim a situação é praticamente uma situação sustentável. É plausível aí a decisão judicial, pois os gestores e os vereadores, os atuais gestores e vereadores, estão tornando a prefeitura uma cabine de emprego para indicações, etc. Várias situações relacionadas aos seus, né?
Uhum.
Sendo que a grande maioria dos cargos de chefias, dos cargos comissionados aqui, estão tudo na mão de vereadores e familiares do prefeito. Parabenizo a juíza por sua decisão, né? Apesar de o município se tornar meio que impossibilitado de contratar pessoas, mas é plausível.
É, tem que realizar concurso público, né? É que o município tem que realizar concurso público, porque não é de hoje que vem sendo cobrado. O Ministério Público vem cobrando há anos aí. E nenhum gestor lá realizou o concurso público. Vem empurrando com a barriga, apenas contratando de forma temporária servidores do SAMU, né, profissionais aí do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência lá nesse município. E agora teve uma decisão judicial que tem que ser cumprida, né, e que a prefeitura já começou aí a cumprir, está correndo atrás do prejuízo agora, tentando reverter essa decisão, até que o município se ache aí nas condições de realizar um concurso público. Agora 8 horas e 35 minutos, 8h36, já está aqui conosco o vereador Ítalo Otávio. Estou falando 8h36 e estou olhando para ali, está olhando para cá, não sei se está certo com isso daqui. Tá certo, né, vereador? O mesmo horário.
20 segundos de
o Herreira, acho que o Herreira ajeitou aí, né, Herreira? Que tava com um minuto a mais do que o outro. Eu fico nesse aqui. Vereador Ítalo Otávio já está aqui conosco. Vamos falar sobre Precem e outros assuntos, outras cobranças também, né, do vereador ali na Câmara Municipal de Boa Vista. Ele que faz uma oposição ferrênha ao município, sempre de forma contundente aí, fazendo diversas cobranças. E a gente vai aqui, em princípio, abordar a questão do Precem, né, que tem um PL lá na Câmara tramitando, tem um projeto de lei tramitando lá sobre o Precem, mudanças. Isso vem gerando uma apreensão em servidores, nas entidades que representam também os servidores, e tem preocupado ali alguns parlamentares, como é o caso do vereador Ítalo, que também puxou essa dor aí para ele, defendendo, no caso, aquilo que os servidores estão aí também defendendo. Vereador Ítalo Otávio, o senhor tem sido um dos principais críticos, né, desse PL que está lá tramitando na Câmara Municipal, que é o PL de número 003 de 2026. É um PL deste ano, um projeto de lei. Em linhas gerais, gostaria que o senhor falasse aqui para a gente, para os nossos ouvintes, qual é a sua principal divergência em relação a essa proposta da Prefeitura, que é transformar o Precem na BV Prévio. O que isso significa? Qual é a sua principal divergência em relação a essa proposta que está lá na Câmara Municipal tramitando? Bom dia.
Bom dia, Natanael. Bom dia a todos que nos ouvem. E de Boa Vista, de Roraima, agora há pouco de Pacaraima, de Bonfim. É sempre um privilégio estar aqui, né, numa rádio de tamanha credibilidade, onde nós podemos, né, conversar, trazer nosso trabalho de forma bem transparente. Eu acho que o primeiro ponto, Natanael, é esclarecer o que é o Precem, né? Quando você coloca essa palavra, o que significa o Precem? O que é o Precem? O que é o estudo do Precem? O que isso quer dizer? O Precem, que é composto aí de um conselho dentro do município de Boa Vista e de uma secretaria que toma conta do Precem, quer dizer que é a previdência dos servidores municipais. Quer dizer que é a vida quando aqueles servidores estatutários que passaram concursos, que trabalharam dentro da prefeitura, irão se aposentar, e aí a prefeitura ela faz essa reserva de um dinheiro muito alto para depois, na aposentadoria, quando chegar ali a hora de descansar, depois de tanto trabalho contribuído com o desenvolvimento do nosso município, ela poder curtir a família, ela cuidar da sua saúde, porque dedicou a sua vida para trabalhar. E quando a gente fala disso, para mim é uma coisa muito sagrada, né? Não só em Boa Vista, como em outros lugares, quando você tem uma previdência sadia, uma previdência que toma as melhores decisões, você não corre riscos de tomar medidas drásticas, você não corre riscos de depois ter que fazer grandes movimentos que prejudiquem um todo através de um planejamento que estava acontecendo. A minha crítica ao PL 003 de 2026 do BVPREV, que cria essa autarquia, que traz, né, essa previdência, que traz esse diagnóstico e esses cargos que são construídos e criados em uma secretaria, ela já teve uma decisão do Tribunal de Contas do Estado com relação a isso, de que não deve acontecer nenhuma movimentação com relação à previdência do município. Por que, Natanael, que o Tribunal de Contas do Estado tomou essa decisão? Porque no ano passado, por meados aí de março ou abril, eu, Ítalo Otávio, como presidente da Comissão de Justiça, enviei um documento ao Tribunal de Contas do Estado, pois tinha na minha mão dois projetos de lei de 2025, um que tratava da vida do presidente, o projeto de lei complementar, e o outro que tratava justamente do BVPREV, dos cargos comissionados, do impacto financeiro que isso traria dentro do município. E naquele momento eu disse o seguinte: Tribunal de Contas do Estado, veja bem, a prefeitura antigamente dizia que nós temos uma saúde financeira até 2049. Agora a prefeitura, 4-5 anos depois, apresenta um rombo gigantesco dentro da previdência. O que não vinha nessa curva linha, né, de expectativa de rendimentos, de bancos, de investimento. E com isso, a gente vê que tem um rombo. E como esse rombo aconteceu? Aí eu fui e apresentei todos os dados para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, que é um órgão que regulamenta, que estuda, que analisa, que faz comparações, que vê, começou a ver indícios de irregularidade dentro do PRECEM do município de Boa Vista, dentro da Previdência. E com isso ele determinou, o Tribunal de Contas do Estado de Roraima, determinou que o prefeito Arthur retirasse o projeto de lei, o PLC 001 e o projeto de lei 009, que tratava da criação de cargos, ele retirasse da Câmara. Ele fez essa recomendação e ele fez mais duas recomendações, que o presidente da Comissão de Justiça da Câmara não tramitasse o projeto. E fez também uma terceira recomendação, que o presidente da Casa, né, Legislativa, o vereador Genilson Costa, sob hipótese alguma, colocasse para votar esse projeto de lei. Pois bem, o prefeito Arthur Henrique, o prefeito à época, Arthur Henrique, não retirou de tramitação, disse que o projeto estava bom, disse que era desse jeito que tinha que fazer, fez um vídeo dizendo que se não fizesse essas adequações, teria problemas com recurso, teria problemas com dinheiro ainda no ano passado, coisa que nada disso aconteceu, que não teria dinheiro para obras, que não teria dinheiro para não sei o quê, e não teve nenhum impedimento. Ele jogou para a plateia uma informação que de fato não aconteceu e que não está acontecendo. E agora, e até agora, não explicou o porquê do rombo. Até porque os sindicatos, o que é sindicatos? São grupos de trabalhadores que têm ali no seu sindicato representantes para colocar advogado, contadores, economistas. Os sindicatos se reuniram, todos os sindicatos de Boa Vista, pagaram um estudo, porque não é fácil fazer estudo atuarial de como deve se gerir, né, a previdência de um município, e mostrou, Natanael, pasme, você e toda a sua linda audiência, apresentou um estudo superavitário, divergindo do estudo que trazia prejuízo apresentado pela Prefeitura de Boa Vista. Ou seja, causando indignação, causando nos sindicatos, nos trabalhadores de Boa Vista, falando o seguinte: como é que tem um estudo imparcial mostrando que está tudo bem e a Prefeitura está com estudo dizendo que está tudo ruim, só para trazer prejuízo aos servidores municipais? Porque uma vez que o estudo mostra que a Previdência está tudo ok, nós não temos motivos para apresentar mudanças. E nesse PL 003, ele é uma continuação do PL 003 agora, ele é uma continuação do PL 009 do ano passado, que mostrava o BV prévio, a construção do BV prévio.
Pois é, então, o que mudou do projeto do ano passado para o deste ano? Vereador, a Prefeitura corrigiu os gargalos apontados pelo TCE ou os problemas persistem?
Bom, os problemas persistem e dentro desse projeto agora, ela fala de concurso público, também de concurso público, mas não coloca datas, não coloca um impacto financeiro, não fala quando isso vai acontecer, que são, entendam, que são artigos obrigatórios terem prazos dentro do projeto de lei. Então, o que é que eu fiz dentro da Câmara agora, Natanael? Eu mostrei para a Procuradoria que a matéria ela é similar à matéria que lá atrás o Tribunal de Contas do Estado mandou congelar e pedir para que a Procuradoria da Casa analisasse e, no caso, inviabilizando votar, inviabilizando trazer prejuízos para os servidores municipais.
Tá em alguma comissão lá?
Tá na minha comissão, na comissão de justiça.
Tem previsão para liberação?
Na verdade, não. A conversa que eu e o presidente Genilson Costa tivemos é que ele não será votado enquanto o Tribunal de Contas do Estado não nos der um parecer de que pode ou não ser votado. Porque até agora, repito, a Prefeitura não respondeu o Tribunal de Contas sobre a previdência dos servidores de Boa Vista.
A Prefeitura, vereador, justifica que a mudança para a autarquia, né, visa modernizar a gestão e garantir maior autonomia e sustentabilidade financeira. Por que o senhor acredita que o projeto na prática pode ter o efeito oposto disso?
Na verdade, assim, em conversas, né, com o Tribunal de Contas, eles estavam me explicando que o Estado, que tem uma saúde, né, muito grande de previdência, tem um projeto, um planejamento, uma organização muito boa, dentro do seu corpo, o Tribunal de Contas está dentro, o Ministério Público está dentro, os sindicatos e categorias estão dentro. O que a Prefeitura está fazendo agora é colocando todo o controle da previdência em secretários, em cargos comissionados da Prefeitura e não legitimando nenhum órgão de controle. Veja bem, não está convidando para fazer parte disso. Nenhum órgão de controle, a Câmara de Vereadores não faz parte disso, que é quem tem o trabalho constitucional de fiscalizar os recursos e os gastos públicos, e não está chamando para dentro desse trâmite, de forma igualitária, os sindicatos, que são as pessoas que estão na ponta. Sejam eles professores, guardas, porteiros, o pessoal do administrativo, enfermeiros, técnicos, o pessoal que faz o lindo trabalho dentro do social, não estão sendo representados dentro da Previdência. E com isso, deixa tudo isso na mão da Prefeitura, como isso será gerido.
E os servidores, eles cobram uma maior participação, né, no Precem.
Quando o projeto PLC 001 foi enviado ano passado para a Câmara, os sindicatos e categorias não foram consultados. Quando eles estavam criando o BV Prev, eles não foram consultados. Então, assim, para os estatutários, para os servidores, eles estão apertando, ao mesmo tempo que, lá atrás, criaram vários cargos comissionados em várias secretarias distintas para poder acomodar pessoas que não estou dizendo que não são técnicas, provavelmente são pessoas técnicas, mas que não irão passar por um concurso público. Então não há uma meritocracia, não há um chamamento e uma divisão. Então isso são situações que eu não compactuo. Agora há pouco o senhor falou de concurso público. São essas as alternativas que nós devemos buscar dentro da Prefeitura Municipal de Boa Vista.
Vejo aqui, vereador, que tem um impacto estimado, né? um impacto financeiro estimado aí em R$5.700.000 para a nova estrutura, se houvesse a mudança, no caso, né?
Mas não está incluído o concurso público aí.
Ah, não está aqui
não
nesse caso, nesses 5 milhões.
Não está incluído o concurso público. Aí está incluído os cargos comissionados e as gratificações para todo o BVPREV.
Mas existe o risco desse custo comprometer o pagamento futuro das aposentadorias aí dos servidores?
Não, existe a comissão, né? Comissão Municipal de Previdência, que está trabalhando e que não para de trabalhar e que não pode parar de trabalhar. Eles são pagos para isso, fazem reuniões, recebem gratificação a cada reunião para isso. E temos também o secretário da Previdência, que tem que estar tocando isso o tempo inteiro e tem que estar vendo isso o tempo inteiro. Então, não trará prejuízo nenhum aos servidores municipais aguardar o Tribunal de Contas se manifestar. O que nós não podemos é ficar na mão de a prefeitura dizer que houve um rombo, mudança, houve um rombo, mudança. Até agora, ela não explicou o porquê desse rombo no passado, de mais de R$500 milhões. Ela não explicou esse rombo, porque antes a prefeitura divulgava que nós tínhamos, repito, saúde financeira para pagar os servidores municipais, as aposentadorias, até o ano de 2049. E nós ainda estamos no ano de 2026. Ainda tem aí, ó, pode colocar aí décadas para frente que nós teríamos ainda saúde financeira. E estão agora apresentando esse rombo, por quê? O que, que aconteceu? O que está errado? Tomaram decisões erradas? Até agora não se justificaram.
Pois é, o sindicato, já que a gente tocou nesse assunto também do sindicato, já fez um alerta, né, recente sobre a ausência de um plano, né, de cargos, carreiras, remuneração, falta de previsão de concurso público. É isso que o senhor citou também aqui. Justificando ali com uma autarquia previdenciária gerida majoritariamente por cargos indicados politicamente, né? Em vez aí de servidores de carreira, pode ameaçar aí a continuidade técnica do órgão, né? Essa é uma das preocupações.
Essa é uma das grandes preocupações que nós temos, né? Mas tem outros grandes gargalos, né? No projeto antigo, nesse novo projeto, o que nós precisamos é que a prefeitura busque uma maneira transparente de trabalhar, chamando, convocando, cumprindo aquilo que ela fala em reunião, para que não haja depois uma divergência de ideias, porque para todos os sindicatos hoje, eles estavam em negociação, em conversas, e aí vai e aparece um projeto de lei falando da Previdência. Isso não está correto.
Esse projeto também ele estipula o pagamento de jetons, né, que são verdade, gratificações por reunião de 85% do salário mínimo para os conselheiros ali. Gostaria de saber a sua opinião sobre a criação desse benefício no atual cenário do Precem.
Eu acredito o seguinte, que o jeton ele é um estímulo para a participação e a busca de quem participa de ser técnico, de buscar fazer as coisas. É um dos jetons mais altos que a prefeitura paga. O problema é como essas reuniões estão sendo feitas. Atas que nós tivemos acesso são de reuniões de 9 minutos e a pessoa receber salário. Reuniões extraordinárias, porque o jeton ele não é um salário. A cada reunião, ele recebe um jeton. Então, estou fazendo críticas aqui do passado, como as coisas estavam acontecendo. E não trazendo para dentro dessas reuniões pessoas que estão na ponta, vivenciando isso. Um detalhe para vocês. Existe um conselho que não se paga jeton, que é o conselho do Fundeb. O que é o Fundeb? É o dinheiro que faz ali o pagamento de servidores municipais e que 30% pode ser utilizado com estrutura dentro do município. Nesse ano, se referindo ao ano passado, foi reprovada as contas do Fundeb. O Fundeb é pagamento de professor, é pagamento de cuidador, é pagamento de GID, é pagamento de contratos relacionados à educação e foi reprovada as contas do Fundeb. E até agora, a prefeitura não publicou as contas reprovadas. Ou seja, quando você tem um conselho que busca uma independência, esse conselho ele faz o que é certo. Quando você
conduz um conselho, quando você conduz uma reunião, você faz o que é conveniente a você. Então, nós não podemos permitir que essas conveniências continuem acontecendo na gestão da prefeitura.
Bem, como o senhor é membro da comissão lá, né, de legislação, justiça e redação final, né, o nome da comissão?
Isso, essa é a minha comissão, que tem o intuito de buscar a legalidade, a justiça.
Pois é, o senhor já disse ter buscado esclarecimentos aí junto ao TCE, está aguardando, inclusive, né, o TCE também esclarecer pontos e até mesmo autorizar que a Câmara dê andamento, né, nesse projeto de lei. Para isso, o TCE também precisa das informações da prefeitura, né, dos esclarecimentos necessários. O senhor cobra aí mais transparência nesse caso, né? Espera que o tribunal avalie aí essa proposta para que ela possa andar de forma que todos ali entendam o que é esse projeto, o que se pretende com essas mudanças.
Exatamente. O que nós queremos, na verdade, é trazer à luz, né? A gestão da prefeitura, por tempos, ela se fecha, se blinda, são portais de transparência que não são transparentes, não mostram os contratos na totalidade. A gente vê isso quando a gente já sabe, já está divulgado dentro de um diário oficial e a gente tem que procurar e a gente acaba não encontrando. O que nós queremos é dar a tranquilidade a nossas pessoas, a nossa gente, de que os impostos delas estão sendo bem empregados. E dentro da gestão da prefeitura, né, da antiga gestão e da atual gestão, o que nós estamos vendo é descendo de goela abaixo. Tanto faz, e os servidores não estão permitindo. Né? Há pouco tempo atrás, servidores da saúde foram para frente da Prefeitura Municipal de Boa Vista tentar conversar com o prefeito Arthur Henrique, o ex-prefeito Arthur Henrique. E o que aconteceu? Não conseguiu conversar com ele. Fez lá uma manifestação. E manifestação, quando você pega quem está ali se manifestando pelos seus direitos, aquilo ali não pode nem ser punido. O que que o ex-prefeito fez? Descontou nos salários daqueles servidores. Ou seja, não é uma gestão continuada que quer ouvir. Não é uma gestão que pretende fazer os servidores serem de valor, como tanto falam, servidores de valor. A verdade é que professores estão cansados, mulheres servidoras estão cansadas, os pais de famílias estão cansados, a inflação não acompanha os vencimentos ao final do mês. E a gente precisa lembrar que quando a gente investe no servidor, nós estamos, Natanael, aquecendo a economia. Porque são esses servidores que irão pagar a faculdade de um filho, um curso de um filho, que irá pagar a roupa de um filho, a cesta básica, o aluguel, que irá comprar o material de construção para dentro de sua casa. Então, nós precisamos valorizar os servidores de Boa Vista. E valorizar de que forma? Com ambiente saudável de trabalho, sem perseguições, sem demissões, como a gente acabou de ouvir a Rádio Folha noticiando, né, que demissões estão acontecendo por questões políticas, né, e também valorizar esses servidores. Dessa forma, a gente terá um município, uma Boa Vista melhor.
Certo, então já o recado do vereador já serve, inclusive. Né? Os servidores, há necessidade de ficarem apreensivos, vereador?
Bom, ontem eu vi, né, quero aqui aproveitar e mandar um super abraço para a vereadora Carol Dantas, que é a presidente da Comissão de Previdência, Administração e Previdência dentro da Câmara, conversando com os sindicatos. Não vejo os vereadores da capital querendo acelerar esse processo, tenho que ser justo aqui. Não vejo eles compactuando com essa atitude da prefeitura, independente de lados, né? E o prefeito Genilson Costa, ele é muito assertivo em só pautar um projeto de lei que fala de categorias depois de ouvi-los. Então, acho que está tudo sob controle e eu coloquei, né, congelei ele dentro da Procuradoria-Geral do município.
Certo.
Da Câmara.
Câmara. 8 horas e 58 minutos, o senhor cobrou, né, informações sobre execução de emenda para projeto destinado à causa autista, que é uma causa também que o senhor tem defendido muito, né, ali na Câmara Municipal de Boa Vista. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito dessa cobrança que o senhor fez. Isso foi ontem, né? Sim. Durante um pronunciamento lá, que eu, assistindo a sessão, vi que o senhor se pronunciou em torno dessa questão aqui também. Pode comentar.
Bom, vamos lá. Ao final do ano passado, eu vim, inclusive, na rádio, muito feliz, noticiar que os vereadores reconheceram a destinação de recursos para o público autista, seja com a carreta, seja com a diminuição de filas, né, do público autista dentro do Hospital da Criança. E nós já estamos no mês de maio, chegando no mês de junho, e até agora a Prefeitura fica pegando esse recurso e dizendo: é com a Secretaria de Finanças, é com a Secretaria de Saúde, é com a Secretaria de Finanças, é com a Secretaria de Saúde, e não coloca o recurso para execução. Nós temos, Natanael, um grande índice de fila de espera para o atendimento de neurologista, psiquiatra, psicólogo, terapia ocupacional, né, dentro do Hospital da Criança, para poder laudar essas crianças. Nós temos crianças laudadas com o autismo que não tem para onde ir. Não tem fonoaudiólogo em Boa Vista o suficiente, não tem terapia ocupacional, não tem o acompanhamento de psicólogo e psiquiatra para essas crianças dentro do município de Boa Vista, e quando chega um recurso destinado para isso, ainda ficam jogando para um lado e para o outro e não dão a devida atenção. Né? As escolas municipais não têm os professores auxiliares que foi prometido pela prefeitura de colocar os professores auxiliares dentro das salas de aulas para dar a dignidade de alfabetização dessas crianças, né, com o TEA, cuidadores insuficientes dentro da escola. Então a gente fica aqui, como é que a gente vai conseguir trabalhar com essas crianças que, até mesmo quando a gente destina o recurso que foi aprovado pelos vereadores, a prefeitura não executa. Isso tem causado para mim um sentimento de muita impotência, e nós estaremos cobrando no Ministério Público a execução desses recursos destinados ao público autista.
O senhor oficializou a Secretaria Municipal de Saúde, né? Pedindo informações. Exatamente. Não recebeu nada ainda.
Até agora nada. Aliás, a prefeitura, ela se esconde muito atrás desses ofícios. Ela não responde, ela não busca dar a dimensão que o problema necessita. Nós estamos pedindo vacinador em postos de saúde. Ela simplesmente esconde. A gente está cobrando medicamento dentro de postos de saúde que está faltando. Seja para o diabético, para o hipertenso, para aquelas crianças que têm o autismo, que precisam de medicação controlada. Simplesmente não colocam isso para que a gente possa avaliar, analisar e cobrar da prefeitura.
Tem aqui, rapidinho, para a gente encerrar, o ouvinte Neiva Natanael pergunta do vereador Ítalo: por que as obras de drenagem são feitas somente no inverno? Lá no Jockey, próximo da peixaria Banca da Márcia, estão, sim, fazendo uma obra de drenagem. Faz 27 anos que moro naquela região. Somente agora no inverno. Por que não fizeram no verão? Por que não fazem a fiscalização diariamente nas ruas e nos bairros, já que foram eleitos para isso, para trabalhar para a sociedade, para Boa Vista? É um dever do vereador, inclusive, como ela mesmo diz ali, fiscalizar, né, o vereador?
Eu agradeço, Neiva, o seu apontamento. Reconheço que você está corretíssima de falar qual é o trabalho do vereador e para o que eles foram eleitos. É para estar na rua, é para fiscalizar, é para trabalhar para que os recursos públicos sejam bem gastos. Né? Você está corretíssima. E eu já vou lhe dizer, eu tenho documentos nessa área do Jockey Club pedindo a drenagem, e não foi agora, já tem um tempo muito grande. Outros colegas vereadores já fizeram cobranças com relação ao problema de drenagem no Jockey Club, ó, há muito tempo atrás. Mas eu não entendo por que extrapolam o prazo para fazer agora nesse período de inverno. O que vai demorar mais, que vai trazer lama, que vai trazer prejuízo para os moradores daí, sendo que nós temos esse grande problema. Olha, desde o ano passado, Natanael, eu já vou falar aqui na sua rádio, eu fiz abaixo assinado no Jardim Floresta, que migra ali com Caranã, ali perto do posto de saúde do Caranã, que inclusive está fechado, ali perto do posto do Caranã, eu fiz ali uma indicação, levei comissão de cidades para lá, notifiquei secretaria de obras, notifiquei secretários, notifiquei todo mundo sobre as águas ali naquele pedaço descendo da Carlos Pereira de Melo. Ali é insustentável, a água entra e muito dentro da casa das pessoas. Lá atrás a resposta era, nós iremos cuidar disso. E até agora não foi feito nada e nós já estamos no inverno. O bairro dos Estados foi pedido indicação minha e de outros colegas vereadores. Fizeram, mas ainda está lá. Rua não pavimentada, problema. Isso tem que ser feito no verão para que não traga transtorno à nossa gente.
O Samuel, Ítalo, e a chamada dos demais concursados da saúde, ficamos sabendo que a saúde está com um déficit de 2 milhões na folha. O que você diz sobre isso? Está sabendo de alguma...
Samuel, o que a gente escuta é realmente coisas de bastidores, né? Parece que a prefeitura, ela não sabe aonde pôr a sua prioridade. A saúde clama por profissionais qualificados. A saúde clama por um outro hospital da criança. A saúde clama para que o posto de saúde, a UBS do Caranã, Délio Tupinambá, lá no Nova Cidade, sejam o Olenca, no Tancredo Neves, Asa Branca, sejam abertos imediatamente. Nós estamos agora no período sazonal de problemas respiratórios. E não chamar esses profissionais da saúde é um erro que a prefeitura comete. É um erro que o prefeito está cometendo. Nós precisamos urgentemente fazer a convocação dessas pessoas, quadro de reservas, atender áreas que estão descobertas para que a gente minimize esses problemas e ter obras. Eu ouvi a antiga gestão dizendo que iria abrir unidades de pronto atendimento, que iriam colocar outro hospital e até agora a gente não vê isso. Faz aí um calote eleitoral dizendo... colocando esperança no coração das pessoas que de fato não acontece. Então nós temos que estar atentos, vereadores têm que estar cobrando, porque é para isso que nós somos pagos, como foi colocado ainda há pouco por uma ouvinte.
Marcelo comentou também aqui na nossa live, ele diz, vereador, no estado falta muita coisa também, só que como os deputados estaduais são apoiadores do governo, não tem fiscalização.
Eu crítica concordo que ele faz aqui. Plenamente com o Marcelo. Os deputados estaduais, e aí eu tenho que ser justo aqui, né? Eu não fiscalizo o governo, né? De vez em quando eu preciso explicar isso para as pessoas, né, nas minhas redes sociais.
Para saber,
a minha jurisprudência, né, a minha atuação, ela é dentro da capital. Ou seja, é o Hospital da Criança, são as unidades básicas de saúde, são as escolas municipais, as praças, né, as ruas, a drenagem, como foi colocado aqui. Isso são as atribuições, né, dos vereadores. Cabe aos deputados estaduais fiscalizarem a maternidade, Cosme Silva, Coronel Mota, o HGR. Então, cabe aos deputados verem como isso está. Então, eu concordo, os deputados estaduais são pagos para fiscalizar o governo do estado e precisam fazê-lo.
9:07. Obrigado, vereador Ítalo Otávio, pela sua participação aqui no Bom Dia. Os microfones da Folha FM estão aí à sua inteira disposição.
Eu que agradeço, Natanael. Quero desejar a todos um excelente dia, né? Nós estamos no período de inverno. Beber muita água, ver a medicação correta, né, para suas crianças, né, tentar utilizar os postos de saúde, né, que tem aí o horário mais prolongado para não encher o Hospital da Criança, porque o Hospital da Criança, ao meu ver agora, deveria dobrar o número de atendimentos de médicos plantonistas nesse período de inverno que chegando. O meu nariz aqui está doendo demais, então se está doendo o meu nariz, é um recado para toda a população, né? E o que nós precisamos é estar atentos, né? Nós estamos vivendo um período atípico, de uma eleição suplementar. As decisões, de forma democrática, são inerentes à população e que nós saibamos quais decisões nós iremos tomar no dia 21 de junho, pois teremos eleição suplementar. E o povo irá escolher o que é melhor para o nosso estado. E depois não tem como voltar atrás, vai ter que ficar com esse governo tampão até o final do ano. Então não tem como voltar atrás.
9:08, eu faço um intervalo rápido aqui no Bom Dia, já eu volto com o último bloco.
FM 100.3.
A rádio das pessoas que amam Roraima.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos.
A Casa Paraíba tem as melhores novidades para você. Trabalhamos com o consórcio Yamaha, oferecendo embarcações náuticas de todos os tamanhos e potências. Motores Yamaha de 15 a 300 HP, com canoas de alumínio e lanchas completas. E não para por aí. Temos tratores agrícolas da marca Yanmar em diversas potências. Tudo isso disponível no consórcio em até 60 meses. Visite-nos na Avenida Villeroy, 7405 São Vicente, ou ligue para 3224-7960. Casa Paraíba, sua melhor escolha.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade uma solução.
Se você pudesse ajudar uma criança, você ajudaria?
O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, o SFA, ajuda crianças e adolescentes afastados do convívio com suas famílias a encontrar um ambiente provisório e seguro.
Este serviço da Prefeitura é vinculado ao Abrigo Infantil Condomínio Pedra Pintada, no bairro Centenário, e organiza o acolhimento temporário em lares de famílias previamente selecionadas.
O acolhimento pode durar até um ano e meio, e neste período a família de origem recebe acompanhamento profissional.
São assistentes sociais e psicólogos que preparam cada família para restabelecer um vínculo de moradia seguro com a criança.
E caso você queira participar do programa de acolhimento provisório, inscreva-se pelo número 98401-0480 e converse com a equipe Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SEMADES.
Prefeitura de Boa Vista. Proteção, a gente faz junto.
Sonhei fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma. Escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$129 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha como a maior do Brasil.
Super Maio de Ofertas. A Esguario Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Coluna para pilar 8 milímetros com 6 metros, 10 de 9,84. Carrinho de metal construtor com câmara, 45 litros, 10 de 12,58. Calha Aquaproof branco, 3 metros, 10 de 12,44. Manta líquida branca, 4 litros e meio, 10 de 8,38. Aditivo plastificante, 18 litros, 10 de 17,33. Esguario Home Center.
Neste Dia dos Namorados, o Boticário traz para você mais de 30 opções de presentes com preços a partir de R$ 41,90 e descontos de até 30%. Compre nas lojas. O Boticário. Amar. Transforma.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
9 horas e 13 minutos. Alô pro Jadir que tá aqui conosco. Ele diz: bom dia, Natanael. Muita chuva aqui na comunidade da Barata. Ele mandou o vídeo também aqui pra gente. Vai, Herrera, coloca aí na tela. BR-401, Normandia segue interditada. Aí ele colocou aqui também que liberada parcialmente, né? Foi liberada parcialmente. Então tá aqui, ó. Liberado, coloca aqui, na tela aí, Herrera. É, foi feito.
Uma parte. Outro lado ainda não, mas...
uma parte aí passar. Já foi resolvida, né? Da 401. Liberando parcialmente... liberada parcialmente aí, a BR-401. Tá? Fizeram, aterraram ali, né? Nosso amigo Jadir, ele está nos informando aqui, viu? Mandou esse vídeo aqui, para a gente. Temos mais algum vídeo aí, Herrera, que enviados pelo ouvinte? Bom dia, Natanael. Muita chuva aqui no Truaru, mas isso não me impede de te acompanhar pela TV. É a nossa amiga Iracema, né? É a nossa amiga Iracema, lá no Truaru, ligada com a gente. Mandou até a foto aqui, tá nos acompanhando pela TV. Agradeço, viu, Iracema? Um abraço para ti. Osias, bom dia, Osias.
Bom dia, Natanael, Osias Oliveira por aqui, todos os ouvintes aí da 100.3. Natanael, para quem vai pegar a BR aqui, sentido Alto Alegre, a 205, né, 205?
Uhum, sim,
RR. Muita chuva aqui, muita água forçada.
É, tem que ter cuidado.
Ter bastante cuidado aí, positiva. Um abraço para todo mundo aí, que é um bom dia.
Muita água empoçada aí, né? O Osias chama a atenção da RR-205, que liga Boa Vista a Alto Alegre. Então, o pessoal que trafega por aí é uma rodovia perigosa, é uma rodovia perigosa, onde acontecem muitos acidentes. Então, tem lâminas de água, poças de água aí ao longo da pressa, tá? Os condutores que transitam aí pela rodovia 205. Bom dia, Natanael. Hoje apenas na escuta. É o Antônio King, valeu. Bom dia, Natanael. Manda um abraço para minha cunhada Júlia e minha prima Laine. Elas disseram que... Ismael, né? Ismael... É, hoje não tá tão frio aí não, né, Ismael? Tá quente. Tá uma onda de calor aí em algumas partes da Europa. As primas dele, a cunhada e a prima dele, que estão lá em Milão, estão morrendo de calor com 36 graus, ele tá com 30 lá em Nuremberg, na Alemanha. Valeu, Ismael, um abraço, meu caro. O homem do tambaqui. Bom dia, Natanael. Não se iluda, gente, só é campanha política. Nunca fez nada pelo HGR, agora nada do nada começa a fazer. Tony do aplicativo, ligado aqui com a gente. Pacaraima, Melânia, um abraço, viu, lá em Tarauparu, em Pacaraima. Oi, Lúcia. Ela diz, bom dia, Natanael, aqui estou ilhada. Estrada não tem, só lama, buracos, todo inverno é assim. Difícil de se acostumar com isso. Os vereadores só vêm quando é época de campanha e quando faz sol nos seus carrões aí traçados, bater na porta e dizer que é seu amigo. Tô aqui, mas trabalhar para melhorar a vida das pessoas nessas estradas que é bom, não fazem. Eu moro aqui na vicinal 16 do Paredão, é uma tristeza desses políticos aqui de Alto Alegre, uma crítica da Lúcia. Quem mais está por aqui conosco? Bom dia, Natanael. Horison Silva, aqui do Bonfim, ligado pela 94.7. Oi, Horison, tudo bem? Ele diz, muita chuva na região, viu, Natanael? Uma excelente quarta-feira e que Deus nos abençoe. Amém. O Vinícius, ele está criticando aqui os deputados que são, diz aqui, chamando alguns deputados aqui de traidores, né? Sobre essa questão das acomodações políticas agora para essa eleição suplementar, né? Quem era da base de um, aí foi apoiar uma outra candidatura, enfim. É a crítica aqui do Vinícius. O nosso amigo Gaúcho da Soja.
Bom dia, Natanael. Estamos ligadinho na melhor aqui na Boa Vista Eletromotores.
Agora aí no distrito, né, o Gaúcho? Valeu. Silvana tá aqui também. Olha aí, rapaz, a água entrando aí na... Silvana mandou bom dia. Olha aí, Natanael, água quase dentro de casa. Ela tá lá no Araricuera, rapaz. Rio Araricuera aí, o nível do rio subindo. Ela diz lá embaixo ali, tá quase para alagar lá embaixo. Aqui em casa, 2 metros entra aqui. Já tá. Eu sei que a casa é alta, né? A casa é alta por conta até da cheia do rio. Aí já fazem a casa nos moldes aí para suportar o inverno, uma cheia. Silvana mandou foto aqui. Rio Araricuera aí cheio, viu? Valeu, Silvana. Obrigado aí pela sua audiência, pela companhia. Sueli, tá lá no Taiano. Tudo bem, Sueli? Bom dia.